Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Arventano, começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre a Lei do Planejamento Familiar. E quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a doutoranda em Direito das Relações Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, Franciele Elizabeth Nogueira Lima. Boa tarde, Franciele, seja bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia, muito obrigada por me receber.
Muito bom tê-la aqui conosco para a gente falar desse momento, não é mesmo, em que acaba de entrar em vigor uma lei que dispensa aval do cônjuge em procedimentos de esterilização, não é mesmo?
Exatamente.
O que muda com essa lei do planejamento familiar, Franciele?
Bom, Patrícia, se você me permite, eu gostaria de retomar um pouquinho sobre essa coisa que a gente define enquanto planejamento familiar, certo? Porque
certo.
Mais recentemente a gente tem adotado a nomenclatura de planejamento reprodutivo. É claro que dentro da área do direito permanece um pouquinho mais de força esse termo planejamento familiar, porque a gente tem até uma legislação com esse nome, que foi recentemente alterada, né? Mas a ideia desse planejamento reprodutivo, termo esse que é mais utilizado ali na seara, né, na área, por assim dizer, dos cuidados, de saúde, esse planejamento reprodutivo, ele visa justamente a trazer para a gente algumas técnicas, ações e estratégias que tratam aí, dentro do campo da saúde, das questões voltadas à sexualidade e à reprodução, né?
Certo.
E a nossa lei, realmente, ela foi sancionada lá nos anos 90, em 1996. E, recentemente, ela passou por uma alteração que veio de um projeto de lei do ano de 2014, né? Então, ali no artigo 10 dessa lei, que é de 1996, consta ali alguns requisitos para que as pessoas realizem os procedimentos de esterilização voluntária, que também são aqueles procedimentos que a gente nomeia enquanto procedimentos de contracepção que são irreversíveis, que são de laqueadura e vasectomia, certo?
Certo.
Então, atualmente, para se realizar esse procedimento de esterilização voluntária, seja a vasectomia, seja a laqueadura, a pessoa ela precisa ter, no mínimo, 21 anos, ou então, dois filhos vivos, e aí se dispensa ao consentimento principal do aval conjugal, né? Tanto ali da pessoa do cônjuge ou do companheiro ou companheira.
Correto. E agora nós temos mudanças, não é mesmo? Eu gostaria de lhe perguntar, de quem é, para começar, a responsabilidade do planejamento familiar? É um direito ou é um dever do casal que forma essa família?
Essa sua pergunta é excelente, Patrícia, porque quando a gente vê ali os primórdios do sancionamento da lei nos anos 90, a gente vê que ela tem ali toda uma principologia, por assim dizer, que é muito mais voltada para essa entidade, digamos assim, do casal. Muito embora, desde aqui da redação, a gente veja que se coloca que o planejamento ele é um direito, né, da mulher, do homem, ou então do casal. Mas, atualmente, a ideia é que esse planejamento reprodutivo, o familiar, por assim dizer, porque, como eu disse, tem essa questão da nomenclatura, né?
Sim, sim.
Ele seja visto justamente como um direito fundamental. Direito esse que não só está previsto nessa lei de planejamento familiar, como tem a nossa Constituição Federal. Se você der uma olhadinha ali no artigo 226, parágrafo 7º da nossa Constituição Federal, você vai verificar ali que existe essa previsão normativa que está expressamente prevista na nossa Constituição Federal. Então, alçando aí esse direito ao planejamento familiar enquanto um direito fundamental. A gente tem um caldo cultural que ainda está muito vivo, que é muito enraizado ali numa cultura mais machista, patriarcal. Então, simbolicamente e culturalmente até, essas questões relativas à contracepção, né, à concepção em si, elas têm um peso maior, digamos assim, quando nós estamos diante de mulheres, né, que carregam aí essa responsabilidade por essas questões culturais simbólicas que eu já coloquei aqui. Mas essa lei é voltada a todas as pessoas, sejam elas pessoas que estejam aí na sua individualidade, solteiras ou casadas, enfim, independentemente do seu status conjugal.
Sim. Então, quando a pessoa é solteira, não é mesmo, Franciele, é uma situação. Mas dá para dizer que um dos pontos mais controversos, não é, seja justamente o fim da necessidade de anuência em caso da pessoa ser casada, tanto para o homem casado como para a mulher?
Pois é, justamente. Essa era uma questão que foi aí trazida com bastante polêmica, justamente porque na redação original da legislação, ali nos anos 90, de 1996, havia essa previsão da anuência conjugal, né? E essa anuência conjugal, ela foi inclusive distorcida para fins de se conseguir, inclusive, métodos contraceptivos reversíveis, como, por exemplo, a implementação do GIL, do DIU, aliás, né? Aquele dispositivo intrauterino. Eu não sei se você chegou a ficar sabendo, nossos ouvintes também, de reportagens, teve uma repercussão muito grande em 2021, que trouxe aí uma análise de situações inconstitucionais, inclusive, de determinados planos de saúde que estavam acionando aí esse dispositivo da Lei de Planejamento Familiar indevidamente, esse de passagem, porque temos que lembrar que esse aval ele agora não existe mais, né? E até antes agora de março, né, a gente tinha necessidade do aval, mas então somente para fins dos procedimentos de esterilização voluntária, não de métodos contraceptivos, como, por exemplo, o uso da pílula, né, a implementação do DIU. Então, só para retomar aí essa questão de uma maneira mais ampla e explicar também por que esse aval ele era muitas vezes distorcido, por assim dizer.
Correto. A lei, ela reduziu, né, você falou no começo do nosso bate-papo, de 25 para 21 anos, a idade mínima, tanto para homens como para mulheres.
Perfeito.
Ela tem que ter pelo menos 2 filhos, é isso? Ou em que momento a pessoa nessa idade, com essa mudança da lei, ela pode fazer, né, se ela quiser, a vasectomia, por exemplo, a esterilização voluntária?
Veja só, na nossa redação original, ali em 1990, esse critério dos 2 filhos vivos, ele já era um critério alternativo, no sentido de que a pessoa, até antes dessa nossa modificação recente, ela tinha que ter 25 anos ou são 2 filhos vivos. Acredito eu que por uma questão também de manejo e de desinformação, né, ou seja, manejo equivocado da legislação, até atos de desinformação, que se chegava ali para a pessoa usuária, né, o usuário da saúde, era justamente que precisava ter, de qualquer forma, os 2 filhos vivos.
Sim.
Mas não, o critério ele sempre foi alternativo, anteriormente 25 anos, ou então a existência de 2 filhos vivos, e atualmente a pessoa precisa ter minimamente ali a sua capacidade civil plena, né, a partir dos 21 anos, de acordo com a legislação, né. A gente sabe que, aí eu abro um parênteses aqui, desculpa se eu estiver sendo um pouquinho prolixa, né, talvez dê até para a gente falar sobre um pouquinho isso depois, na nossa legislação civil, a capacidade civil é atingida com a maioridade, a capacidade civil plena, né, com 18 anos, mas a lei de planejamento familiar, ela identifica aí essa idade mínima como sendo 21 anos, certo? Ou então, ainda permanece aí esse critério alternativo dos 2 filhos vivos. Isso significa dizer que se a pessoa tiver mais de 18 anos e se já tiver 2 filhos vivos, é possível que ela realize esses procedimentos de esterilização voluntária, sim.
Se ela não tiver filhos e quiser fazer a esterilização voluntária, a lei permite, ou seja, nós temos aí no SUS, né, esse amparo de poder fazer?
Sim, a partir dos 21 anos daí. Porque como critério é alternativo, né? Ou a pessoa tem 21 anos, ou então a partir de dois filhos, a partir da constatação ali dos dois filhos.
E quem, por exemplo, procurar o SUS, o Sistema Único de Saúde, consegue informações, orientações adequadas neste momento para uma tomada, né, de uma decisão mais consciente?
A rigor, sim. A rigor, sim, Patrícia. A Lei de Planejamento Familiar, né, ela visa justamente, como eu disse, trazer toda essa gama de ações e estratégias voltadas para essas questões relativas à reprodução, à fecundidade, à concepção, à contracepção. Então, não é só para fim também de buscar os procedimentos específicos de esterilização voluntária ou até mesmo métodos contraceptivos, mas também para fim de obter informações. Inclusive, a legislação, ela traz para a gente aí a necessidade de cuidar não só dessa parte aí mais voltada para a atuação do âmbito dos procedimentos, mas também para fins educacionais. E daí é interessante falar também dessa responsabilidade administrativa da gente trazer mais informações a título educacional, né, a título educativo, sobre questões relativas à sexualidade, à reprodução, à contracepção, enfim.
Então, no caso da mulher agora, com essa nova lei, o Estado garante mais autonomia, correto? Da mulher planejar aí a sua estrutura familiar. Então, se ela não quiser passar por uma gestação, ela pode fazer e não passar. Ela pode fazer essa opção logo após um parto ou também se ela tiver um aborto, por exemplo. E o que eu quero dizer com isso, né? A mulher não precisa, se livra de usar métodos contraceptivos que normalmente trazem efeitos colaterais e também de ter várias vezes engravidar, não é mesmo, Franciele?
Exatamente, Patrícia, foi muito importante essa sua pergunta, porque atualmente, quando a gente fala nessas alterações às quais a Lei de Planejamento Familiar se sujeita, né, a gente foca mais aí nessa questão dos requisitos que se modificaram, até porque, como você bem mencionou, a situação ali anterior da necessidade do consentimento do cônjuge era realmente mais polêmica, mais controversa, por assim dizer. Mas anteriormente, na redação original da lei, também estava previsto que esses procedimentos de esterilização voluntária, eles não poderiam ser realizados ali quando do parto, né? No entanto, com essa alteração recente,
sim,
da lei de 2022, agora é possível sim, observando ali o prazo de 60 dias entre a manifestação da vontade, ou seja, quando a pessoa gestante ela traz ali, ela anuncia a sua vontade, né, de passar por esse procedimento e a data do parto. Existe aí esse prazo mínimo de 60 dias para a emissão, então, da vontade e da realização do procedimento.
Sim, e já que nós falamos das mulheres, também temos que falar na situação dos homens, não é mesmo? Porque exato, reforça a segurança de um homem não ter risco de gerar uma gravidez indesejada também. E inclusive de muitas vezes não querer, por exemplo, né, utilizar métodos, uso de preservativos que podem até falhar na hora, a pessoa pode não usar, ou seja, o homem também está protegido nesse sentido.
Perfeitamente, Patrícia. Essa é uma legislação que ela visa aí atingir a todos os públicos. É claro, como a gente disse, por uma questão histórica, por uma questão cultural, ainda está muito presente no nosso imaginário coletivo essa responsabilização maior que é destinada a mulheres em relação a essas questões relativas à fecundação, à contracepção e tudo mais. No entanto, isso aí é uma coisa, né? Essa responsabilidade, esse cuidado em saúde, ele realmente deve ser visto como algo universal e integral, né? Tanto é que atualmente, não sei se você até reparou, que é interessante a gente se utilizar também de uma linguagem inclusiva quando a gente está se voltando para essas questões referentes, todas, né, direitos em geral, mas sobretudo porque a gente está falando justamente sobre saúde sexual reprodutiva, é importante a adoção dessa linguagem inclusiva. Então, atualmente, até para incluir o público LGBTI+, por exemplo, é interessante a gente valer de termos como mulheres e demais pessoas possam vir a gestar, não é mesmo? Porque daí a gente acaba incluindo também homens trans, pessoas não binárias. Mas enfim, só para concluir aí, realmente é aí uma legislação, é aí um direito que deve se voltar para atingir todos os públicos.
Podemos dizer que essa mudança na regra traz uma equidade de gênero ainda maior?
Eu acredito que sim, Patrícia, eu acredito que sim, porque só essa questão aí, né, essa desnecessidade do consentimento conjugal, né, essa retirada desse requisito, ela já auxilia, digamos assim, na promoção de uma maior equidade, né, até porque no trato ali social, dentro das relações familiares, é muito mais comum, e isso devido ao machismo presente na nossa sociedade, né?
Sim.
É muito comum que a gente veja dinâmicas disfuncionais nas quais homens acabam, né, dentro daquela relação do par heterossexual, por assim dizer, a gente verifica homens com muito mais poder decisório ali na esfera dessas questões relativas, a constituição familiar e etc. Agora, com essa retirada do requisito, fica muito mais, digamos assim, evidente, né, como sempre deveria ter sido, que existe aí toda uma questão de integridade, de soberania de decisões sobre os nossos próprios corpos. Daí eu também falo enquanto mulher.
Exatamente. Podemos dizer, né, temos que dizer, Franciele, não desejar ter filhos ou então não querer ter muitos filhos é um direito de todos, mesmo daquela pessoa que esteja casada.
Perfeitamente, perfeitamente. Quando a gente fala, inclusive, Patrícia, olha só que legal essa sua pergunta, porque quando a gente fala ali na questão das terminologias, né, que foi a forma que eu iniciei aqui a nossa conversa, quando a gente está falando de planejamento familiar, a gente extrapola essa questão, essa esfera da reprodução. Né, a gente está falando em escolhas diferentes da economia familiar, estilos de vida, tudo que vai agenciar, por exemplo, essa constituição de vida, né, em comum com o intuito de se constituir família. Né? E aí, quando a gente está falando dessa parte da reprodução, que pode integrar aí a vida de casais ou não, né, porque como você bem disse, é um desejo legítimo que pode vir a ser exercitado ou não, né? E aí a gente verifica que é possível que, enfim, dentro ali do que as pessoas envolvidas com uma relação desejam, né, elas podem sim vir a realizar esse desejo legítimo ou não. Mas estão sempre ali encobertas de legitimidade e estão ali exercendo um direito fundamental, seja para ter filhos ou não.
E, Franciele, reacende um debate também, não é mesmo? Relação do planejamento familiar no Brasil, que a gente sabe é inacessível ainda a uma boa parte para os que mais necessitam dele, porque pessoas que têm um nível, né, financeiro, social melhor conseguem ter acesso a métodos contraceptivos, enquanto que as pessoas mais desfavorecidas nem sempre têm esse acesso.
Exatamente, Patrícia. O que a gente verifica, por exemplo, é não só relacionado ali a essa questão dos métodos contraceptivos, né? Como eu disse, a rigor é sim para isso estar disponibilizado nas unidades de saúde, pelo Sistema Único de Saúde, enfim. Mas acredito eu que por uma questão de não conseguir chegar à informação e também o fato da gente não ter políticas públicas que realmente incidam de maneira transformadora em relação a esses cuidados sobre saúde sexual e reprodutiva, é que a gente tem aí essa questão da inacessibilidade, né? E não só relacionada a métodos contraceptivos, mas também em relação a técnicas de reprodução humana assistida, né? Que são aquelas técnicas ali que visam auxiliar pessoas que estão passando aqui por uma questão, alguns problemas, né? Que o corpo médico fala, né, por exemplo, de infertilidade. Aí, sim, dentro dessa seara, a gente verifica ainda mais como as desigualdades elas incidem, porque essas técnicas, elas apresentam muito mais disponíveis, por assim dizer, a um determinado estrato social.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista, as suas orientações aqui no programa Justiça para Todos hoje.
Patrícia, eu que agradeço infinitamente pela oportunidade e mais uma vez peço desculpas se de alguma forma fui prolixa, mas obviamente por se tratar aí de um tema que nos toca pessoalmente também, né? A gente acaba tendo muito o que falar. Eu agradeço também.
Muito obrigada, estamos à disposição. Até a próxima.
Obrigada, Patrícia.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Falei hoje aqui sobre as mudanças nas regras do planejamento familiar. Conversei sobre o assunto com a Franciele Elizabeth Nogueira Lima. Ela é doutoranda em Direito das Relações Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.